Ligado na Informação.
Certo, então. Agora 8 horas e 33 minutos, a temperatura está em 21 graus. Seguimos aqui com o nosso Conectado Ligado na Informação. Recebo hoje, depois de um período aí de férias, evidentemente, doutor Daniel Ribeiro Lopes, médico cirurgião plástico. Como é que vai, doutor Daniel? Prazer revê-lo. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois então, vamos falar em procedimentos cirúrgicos. A gente sabe da curiosidade e, principalmente, até para que as pessoas possam entender. Existem alguns procedimentos que, dependendo da época do ano, eles são mais procurados, doutor?
Sim, nós realizamos, na verdade, né, todos os procedimentos, sejam faciais, sejam corporais, né, mas nessa época do ano a gente observa o aumento da procura de alguns procedimentos pontualmente. Né. Um deles é a cirurgia de melhora do contorno corporal, que é a lipoaspiração associada com a abdominoplastia, que a gente chama de lipoabdominoplastia. É uma cirurgia que realmente, na grande maioria das pacientes, gera uma mudança muito grande, né, uma melhora do padrão corporal, quando se corrige aquele excesso de gordura localizada através da lipoaspiração, e na mesma cirurgia a gente já faz também a retirada do excesso de pele, que é aquele avental que muitas vezes incomoda, né, a paciente, seja para colocar uma roupa, seja, enfim, às vezes até vai amarrar um sapato, alguma coisa, e aquele avental incomoda bastante, né, não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista funcional. Essa cirurgia do contorno corporal acontece... É uma grande procura nessa época, né, que é um período que a gente ainda está enfrentando bastante calor, né, Paulo? Mas que já começa a anteceder o inverno agora, o outono. Então, o pessoal aproveita bastante essa época, até muitas vezes se organizando com férias, para conseguir realizar a cirurgia. Outras cirurgias que também a gente observa uma procura grande nesse período do ano, são as cirurgias de face, principalmente de blefaroplastias, que são as cirurgias das pálpebras. Né? O paciente, agora no final do ano, acabou observando que o seu olho o seu olhar está um pouco mais cansado. Agora, no período de final de ano, a gente tira muitas fotos, né, Paulo, em relação a reunião com a família, enfim, etc., final de ano.
E aí se constata mais.
E se constata mais. Agora, né, com o celular, que é uma câmera fotográfica, as pessoas tiram foto o tempo inteiro, né? Mas no final do ano essa percepção, eu vejo que aumenta um pouco nos pacientes, né? Tirei várias fotos lá com a minha família nesse final de ano e tal, e me olhando lá, eu vi que eu tô com ar cansado, assim, parece que eu tô com um olhar meio pesado e tal.
E já então, colocando as metas.
E já se coloca nas metas, aquelas metas de final de ano, né, de virada de ano, né. E aí eu observo também esse aumento nessa procura no sentido de tentar melhorar. Essa questão da cirurgia da face, né, falando especificamente das blefaroplastias. É uma cirurgia que dá um resultado muito natural e que, com o passar das semanas e dos meses iniciais, até nem se percebe mais as cicatrizes, né? Então, fica realmente um resultado muito discreto, mas o resultado fica muito bom, né? Muito importante, mas assim, muito pouco perceptível para as outras pessoas perceberem. Olha, o que será que fez? Né? As pessoas percebem que fez alguma coisa, que realmente está muito melhor, mas não sabe exatamente o que é.
É imperceptível,
né?
Então, mesmo.
É perceptível o resultado.
O resultado.
Mas não é aquela coisa da cirurgia plástica que fica estigmatizado. Né? Então dá um resultado excelente do ponto de vista de até melhorar o campo visual do paciente. O paciente não tem mais aquele inchaço nas pálpebras, né? Aquele ar cansado mesmo, né? Que acaba nos envelhecendo. Isso melhora absurdamente, fica muito bem. Mas, ao mesmo tempo, fica uma coisa natural, né? Que é o que a gente busca com o nosso trabalho. Um ótimo resultado, uma mudança de padrão, um rejuvenescimento dos pacientes, mas, ao mesmo tempo, com naturalidade, para que não fique aquela cara de cirurgia plástica.
Eu gosto muito, doutor Daniel, de usar a linguagem da população, que fica mais fácil de entender. E essa cirurgia, esse procedimento que o doutor fala, é as conhecidas aquelas bolsas,
Sim.
É as bolsas.
Sim, é o tratamento das bolsas, que são essas bolsas de gordura que todos nós temos, né?
Certo.
E com o nosso processo de envelhecimento elas vão aumentando, né? Obviamente algumas pessoas, pela questão genética, o pai ou a mãe tinham aquelas bolsas extremamente pesadas, a pessoa muitas vezes vai acabar tendo também, porque nós herdamos várias coisas dos nossos antepassados, inclusive essas características faciais, né? São as bolsas e também são o excesso de pele, que todos nós, com o passar do tempo, vamos tendo um excesso de pele na região das pálpebras. Seja nas pálpebras superiores, onde isso é mais frequente, seja também nas inferiores. Então, esse excesso de pele associado também a esse excesso de bolsas palpebrais dá um ar bastante cansado, um ar inchado no rosto do paciente que acaba dando esse ar de cansaço e também esse aspecto envelhecido. Então, essas cirurgias, particularmente agora falando das blefaroplastias, que são as cirurgias das pálpebras, elas são cirurgias que a gente chama de periorbitais, ou seja, não é o globo ocular não é manipulado, né? A cirurgia oftálmica é com o oftalmologista. Né? A gente faz a parte periorbital mesmo, que é o tratamento, o rejuvenescimento dessa região periorbital, como a gente chama, ou ao redor dos olhos. As cicatrizes, elas ficam escondidas, né? A cirurgia plástica, a gente sempre brinca, pô, cirurgia plástica não tem cicatriz? Tem cicatriz sim, né? Só que a grande diferença é que na cirurgia plástica a gente consegue esconder essas cicatrizes. E realmente esconde muito bem e também, obviamente, o cirurgião plástico acaba tendo, através da sua formação, elementos para deixar essa cicatriz também sempre muito boa, né? Muito assim, bonita. Então, agora que a gente falou dessa cirurgia da face, particularmente das pálpebras, é uma cirurgia bastante procurada, na verdade, durante todo o ano, mas particularmente nessa época, porque ela, apesar de não ser uma cirurgia grande, é uma cirurgia onde o paciente tem condições de alta no mesmo dia, no então mesmo opera dia pela manhã, no final do dia está voltando já para sua casa.
Faz,
né?
O seu repouso.
Faz o seu repouso, a recuperação é super rápida, então, claro, vai ficar alguns dias usando um Ray-Ban, né, um óculos escuro ali para, né, disfarçar eventualmente alguns roxos e proteger as cicatrizes do sol, mas a recuperação assim é muito rápida, o edema e o inchaço, né, dura em torno aí de 10 a 15 dias, né, é muito variável, tem pacientes que fazem essa cirurgia, não incha praticamente nada, tem outros que têm aquela tendência de inchar um pouquinho mais.
No máximo 15 dias, 20 dias, já pode dar o Ray-Ban e mostrar para todo mundo,
sim,
o resultado.
Já começa a mostrar o resultado, obviamente não é o resultado final ainda, né, Paulo? Mas já é um resultado que, qual é a rotina dos pacientes, assim, está com um mês e pouquinho de cirurgia, puxa, mas eu já estou me sentindo muito melhor.
Aí.
Eu digo, que bom, vai melhorar ainda muito mais. Por quê? Porque o resultado a gente observa ao final de 3-4 meses, que resultado final mesmo. Mas a rotina dos pacientes é ali com um mês e pouquinho, puxa, mas que maravilha, já estou bem mesmo, né? Então, é uma cirurgia que tem um índice de satisfação muito grande e que realmente não demanda uma internação longa nem nada disso. E, obviamente, assim como todas as cirurgias plásticas que a gente realiza, sejam as menores como essa, sejam as maiores como as cirurgias de contorno corporal, são cirurgias muito seguras e muito tranquilas, porque feitas dentro de todos os protocolos de segurança, né? Que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e os parâmetros internacionais exigem, né? Ou seja, o que são os pilares do nosso trabalho, né, Paulo? É a qualidade, a dedicação e a segurança. São três pilares, eu sempre digo para os meus pacientes, inegociáveis, ou seja, eu jamais abro mão de qualquer um desses pilares, né? Então, isso é muito importante para que a experiência do paciente seja uma experiência agradável, que seja uma experiência de melhora realmente, né, do que ele está buscando melhorar, e que seja uma experiência segura, porque sempre que eu falo assim, com um grande público, eu sempre procuro falar a respeito disso. A cirurgia plástica é uma cirurgia muito segura. Obviamente, tem que fazer com um profissional que esteja habilitado para isso e que tenha realmente esse foco na segurança. Mas a gente vê muitas vezes na mídia notícias sobre cirurgia plástica, etc. É uma cirurgia segura, obviamente o paciente sempre tem que procurar as referências daquele profissional para que encontre ali um ótimo resultado, mas também um ótimo cuidado médico.
Com certeza. Bom, nós estamos com o WhatsApp à disposição aqui para quem quiser fazer algum tipo de questionamento, tem alguma dúvida em relação ao que estamos falando aqui, que são as cirurgias plásticas. O nosso WhatsApp é o 98418-2145. Bom, ainda nessa região do rosto, utilizando ainda esse linguajar mais popular para ser bem compreendido, e a questão dos pés de galinha. Estão envolvidos nesse procedimento aí, doutor?
Sim, os pés de galinha, eles são, na verdade, multifatoriais, tem várias causas, né? Uma das causas, em alguns casos, pode acontecer também pelo excesso de pele, mas também pelo envelhecimento da nossa pele, né? Uhum. Então, sempre que a gente faz um tratamento, por exemplo, de blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, uma semana depois eu já associo o tratamento com a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né?
Certo.
Que aplicado na região, nas regiões adequadas, ele traz um resultado assim, de diminuir bastante as rugas, né? De maneira também natural, porque não é o objetivo que o paciente fique congelado, assim,
com
né?
Certeza.
Fica aquela cara de boneco de cera, não é esse o objetivo, né? Mas de maneira natural, assim, consegue realmente atenuar muito essas linhas de expressão, né? Que são os pés de galinha. E tudo isso é normal, né, Paulo? Com o envelhecimento, e a gente... envelhecer é uma coisa boa, sinal que aqui estamos, né? Então, a grande questão é atenuar esses sinais de envelhecimento, mas atenuar com naturalidade também, né? Respeitando, digamos assim, a história do rosto de cada um, né? O objetivo não é deixar todo mundo padronizado da mesma maneira. Tem uma coisa que eu gosto muito, um conceito que eu gosto muito, tanto que eu uso lá no meu site, lá, que tem na internet, é o www.drdanielribeiro.com.br, que é o conceito da melhor versão. Né? Todos nós somos muito diferentes, né? Por dentro, por fora, temos organismos diferentes, temos aparências diferentes, etc. E todos nós podemos ter uma melhor versão. A minha melhor versão não vai ser igual à tua, que não vai ser igual... Né, de outras pessoas, todos nós temos um potencial de melhorar muito.
Sem dúvida.
Obviamente, a melhor versão de cada um é diferente. É por isso que o objetivo, quando a gente trabalha com cirurgia plástica, e é o que eu faço da minha vida, né, que me traz muita alegria, é buscar oferecer para aquele, para cada paciente a sua melhor versão. Uhum. Então, o resultado, por exemplo, de uma paciente sempre vai ser diferente do resultado de outra, porque cada paciente tem características específicas, seja na cirurgia corporal, seja na cirurgia de mama, seja na cirurgia facial. Mas o nosso objetivo é oferecer a melhor versão para aquele, para aquela paciente, para que com naturalidade, com assim, uma melhora importante, a pessoa se sinta bem, e não queira ter um padrão que às vezes a gente acontece isso às vezes na cirurgia de nariz, né? Não, eu quero ter um nariz que nem a de atriz de novela e tal, que eu vi, eu acho ela muito linda. Sim, maravilha, o nariz dela é bonito, mas às vezes aquele nariz daquele tamanho, um nariz pequeno, etc., num rosto grande, não fica bem.
Vai ficar o padrão fora do padrão.
Exatamente, então é por isso que a gente tem que buscar exatamente a melhor versão de cada um, porque buscar um resultado de uma outra pessoa em você nem sempre vai ficar uma coisa harmônica, né?
O pé de galinha, doutor, e a testa já é um procedimento que faz em conjunto e é semelhante ou não?
Sim, na verdade a toxina botulínica é um procedimento que a gente faz no consultório, né? São algumas injeções, o tempo de aplicação do Botox é em torno de 10 minutos, um procedimento extremamente rápido, né? Normalmente a gente faz sempre associado com a cirurgia, no sentido de melhorar ainda e complementar os resultados, né? da cirurgia. Então é um procedimento muito tranquilo, eventualmente a gente faz também, se for necessário, algum procedimento também de algum tipo de preenchimento, se a pessoa tem olheiras em excesso ou se tem alguma área do rosto em que, com o processo de envelhecimento, essa área foi ficando esvaziada, às vezes é possível fazer algum preenchimento também, mas fora daquilo que a gente tem visto muito nas redes sociais, de exageros. Né?
Certo.
Então a gente tem, quem acompanha redes sociais, seja Instagram, Facebook, muitas vezes vê coisas muito exageradas. Né?
Fica um absurdo.
Né? De colocar muito produto no rosto, de querer fazer em uma, duas sessões aquilo que se julga que o paciente precisa. Então, a nossa maneira de trabalhar é diferente, é no seguinte sentido. Vamos aos poucos para oferecer exatamente um resultado natural e para não fazer rostos em linha de produção, que isso eu acho uma coisa inadequada. O tratamento, seja cirúrgico, seja com harmonização facial, é feito sempre dentro de parâmetros que resultem em naturalidade e não num padrão industrial de faces iguais, né?
Doutor Daniel, a gente está conversando e praticamente não saímos ainda dessa região do rosto. Agora, a evolução que se teve nas cirurgias plásticas é impressionante, porque ela é, digamos, da cabeça aos pés, doutor, hoje.
Sim, na verdade...
Interessante isso.
Sim,
ficou muito amplo.
É muito amplo, é uma... Eu sou suspeito para falar, porque é o que eu amo fazer na minha vida, né? Mas é uma especialidade fascinante. Por quê? Porque nós temos hoje técnicas cirúrgicas super avançadas, onde a gente pode oferecer tratamento realmente, seja para a região da face, para o contorno corporal, né? Na face, nós temos essa cirurgia das pálpebras que falamos, temos também o lifting facial, que é quando os tecidos começam a descer muito, então a gente pode reposicionar esses tecidos. Tratamento também daquele excesso de pele, muitas vezes na região da papada, que tem excesso de pele junto com gordura, então, em alguns casos, às vezes só a lipoaspiração da papada é suficiente, mas em outros casos tem que lipoaspirar, mas também tirar o excesso de pele, que a gente chama de lifting cervical, né? E muitas vezes o lifting cervical é associado também ao lifting da face, que é assim, uma cirurgia também que rejuvenesce bastante com naturalidade. E as cirurgias corporais, né? As cirurgias de mama, hoje nós temos técnicas super avançadas, onde a gente consegue oferecer resultados muito interessantes e naturais também para a mama, né? Onde a gente melhora a sustentação da mama. Nós temos técnicas hoje em que a gente utiliza sutiã interno, alça muscular, são técnicas que fazem com que a mama fique bem sustentada, né? E traga um resultado muito interessante para a paciente. E as cirurgias de contorno corporal, hoje, quando a gente fala de lipoaspiração, nós temos uma série de tecnologias que nos auxiliam. Uma das principais hoje é a lipoaspiração com uso do laser, que eu realizo muito, e que traz, além dos benefícios de retração de pele, que é o que a gente busca, porque com o passar do tempo todos nós vamos ficando um pouco mais flácidos, o laser nos ajuda nessa retração de pele, e o laser acaba também por nos proporcionar uma recuperação muito mais rápida das pacientes, né, dos pacientes. Com o uso do laser na lipoaspiração, a lipoaspiração se torna muito menos agressiva, por maior que ela seja, porque nós fazemos lipoaspirações grandes, que é o que traz um resultado interessante para o paciente, mas cirurgias assim, muito menos agressivas, com recuperação muito mais rápida, com dor assim, totalmente manejável com as medicações. Então, nós temos às vezes, né, tem até algumas séries interessantes de TV, né, que a gente olha, cirurgia plástica, tem uma série de... no Sky, enfim, na net, né? E hoje a gente já foge bastante daquele padrão de ser aquela experiência tão dolorosa, tão sofrida, né?
Que então, é a grande dúvida, às vezes, nas pessoas
e em fazer. E que é a grande angústia, às vezes, né, Paulo? A gente olha aquilo, às vezes é até engraçado, o paciente lá está todo enfaixado, todo dolorido e tal. Hoje a gente já... hoje já, claro, depende de onde tu faz, mas na nossa realidade isso já é diferente, felizmente. Não é mais aquele padrão de, meu Deus do céu, não consegue nem caminhar. Não é aquilo mais, né? Então... É muito interessante, muito divertido ver aquilo, mas felizmente hoje com novos padrões, novas tecnologias que nós temos, a gente felizmente consegue oferecer para os pacientes uma experiência muito confortável.
Nós temos dois questionamentos aqui, mas eu gostaria, por uma questão de curiosidade, Dr. Daniel Ribeiro Lopes, como médico cirurgião plástico, a dúvida, os homens... estão começando a procurar mais esse tipo de procedimento? Porque normalmente só se falavam nas mulheres, se preocupar com a estética.
Vou te dizer, Paulo, que não é que eles estão começando, eles já começaram, e já faz um bom tempo. Assim, né? Isso vale tanto para cirurgias de contorno corporal como para face. Por exemplo, no contorno corporal, eu tenho muitos pacientes hoje, homens, que procuram para fazer uma lipoaspiração, uma melhora do contorno, né? Ou mesmo pacientes que têm aquele avental, às vezes um excesso de pele muito grande, no abdômen, que acaba se dobrando, às vezes, por cima da calça e causando incômodo, né? Então, são pacientes, obviamente, ainda a grande maioria das pacientes, em torno aí de uns 85%, são pacientes...
Público feminino.
Público feminino, né? Mas hoje, já na minha clínica lá, em torno de 15% pacientes masculinos que procuram para a melhora do contorno corporal através de lipoaspiração. Uma cirurgia muito procurada é a cirurgia para correção de ginecomastia, que é quando as mamas, o ginecomastia é uma condição em que as mamas do homem começam a aumentar, ela, seja por acúmulo de gordura ou mesmo por glândula, isso é muito comum, né? Alguns pacientes desenvolvem isso na adolescência e mantêm isso depois durante a vida adulta e aquilo causa incômodo, às vezes na hora de tirar a camiseta, de ir na piscina, jogar bola com os amigos. E é uma cirurgia também rápida, tranquilo, pós-operatório e que traz assim, uma melhora do contorno do tórax muito interessante, resolvendo essa angústia que às vezes gera no paciente a questão da mama aumentada. Então essa é uma cirurgia muito procurada pelos homens também. E depois, na face, principalmente as cirurgias de pálpebras, né, são muito procuradas, porque nós, com o envelhecimento, vamos ter também essa flacidez e esse excesso de pele, dá aquele ar mais cansado. Então, as cirurgias das pálpebras são muito procuradas também, e o lifting facial. Mas o lifting mais por homens ali, a partir da faixa dos 60, 60 e poucos anos, né, que nos procuram muitas vezes para melhorar, dar um ar mais rejuvenescido na face. Então, essa questão de... será que a gente está observando esse aumento da procura? Mas hoje já é uma realidade. Cirurgia plástica nos homens hoje já é bastante importante. Assim.
Eu vou tentar linkar algumas perguntas que chegaram aqui, doutor, pelo WhatsApp. E a questão de atende em Lagoa Vermelha e outra, os procedimentos são feitos aqui, atende também e faz procedimentos fora de Lagoa Vermelha, essa linkagem aqui nos assuntos.
Eu atendo em Lagoa Vermelha, aqui no CDI, né, que fica anexo ao Hospital São Paulo, na verdade fica dentro do hospital, né, uma clínica de especialidades, ali onde nós temos colegas de várias especialidades hoje atendendo, uma proposta muito interessante aqui em Lagoa Vermelha, porque são profissionais de referência na região, né, muitos vindos de Passo Fundo, como eu, que vem fazer o atendimento. Então, o meu atendimento ali é quinzenal. Sobre as cirurgias são realizadas nos hospitais de Passo Fundo, seja o Hospital de Clínicas, seja o Hospital São Vicente, que hoje são hospitais de ponta, né, nível Porto Alegre, nível São Paulo, em relação a tecnologia, a estrutura e tudo isso. Ainda por enquanto, procedimentos no hospital aqui em Lagoa Vermelha, o hospital também aqui é muito bom, mas por enquanto a gente ainda não realiza. As cirurgias são todas drenadas para lá. Né? Sobre a minha clínica base é em Passo Fundo, né? Que fica ali junto ao Hospital de Clínicas, ali num edifício chamado MedCity Tower, né? Um lugar bastante prático ali para os pacientes que vão realizar cirurgias. Muitas vezes a gente realiza cirurgias no Hospital de Clínicas. E eu atendo também em Sarandi e em Espumoso, que são outras cidades da região ali, da cercania de Passo Fundo. Né? Então, mas as cirurgias todas eu dreno para a realização nos hospitais em Passo Fundo.
Perfeito. Bom, doutor Daniel Ribeiro Lopes, muito obrigado pela participação. Nós já estamos programando para contar com uma participação semanal sua aqui. Pessoal que fique acompanhando e qualquer dúvida pode inclusive lhe encontrar nas plataformas digitais, né?
Sim, os meus perfis, tanto no Instagram como no Facebook, é o @drdanielribeirolopes. Lá tem material educativo assim, muito interessante para o paciente que está interessado em cirurgia plástica, já pode... conhecer algumas coisas relativas ao nosso trabalho. Então, convido a todos que tenham interesse em cirurgia plástica que deem uma olhada e nos sigam por lá. Agradeço a oportunidade, deixo um grande abraço aí. É uma satisfação agora, depois desse período de férias, retornar aos atendimentos aqui em Lagoa.
Que bom. Obrigado. Conversamos com o médico cirurgião plástico, Daniel Ribeiro Lopes, participando aqui da nossa programação. O assunto é bastante amplo, né? Ele é muito abrangente. Como dissemos, realmente as pessoas hoje têm a possibilidade de fazer procedimentos da cabeça aos pés, né? E hoje, vejam, nós fizemos um apanhado geral, mas ficamos principalmente com detalhes, né, mais voltados para a área do rosto aí, né? Então as pessoas podem também ir tirando suas dúvidas aqui na nossa programação. Finalizando por aqui o nosso Conectado, vem aí em seguida o nosso Notícias da Hora e depois o Temática com o Rudimar Galvan e toda a nossa equipe de rádio jornalismo. A todos, um abraço, paz e bem para você também. Boa semana, bom dia. Spring, summer, and autumn too. Oh, but this is the season for me.